8h25, 24 graus, já agradecendo a disponibilidade do deputado Sérgio, que aguardou hoje um pouquinho, né, para o nosso contato. Precisávamos trazer informações importantes sobre o trânsito aqui na cidade. Deputado Sérgio, muito obrigada e também obrigada por estar mais uma vez conosco aqui na programação da tua rádio para a nossa conversa semanal. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Thali. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio Alvorada. Ana, eu tenho absoluta convicção que hoje nós precisamos falar, em primeiro lugar, sobre finanças e, mais do que tudo, sobre dinheiro público, não é? Afinal de contas, ontem nós aprovamos o orçamento do Estado para o próximo ano, não é? Prevendo um déficit, um rombo, enfim, de quase 4 bilhões de reais. Isso, não é, segundo a peça apresentada pelo governo, fruto da projeção da diminuição da arrecadação em função da redução das tarifas do ICMS, né, que foi uma medida tomada pelo governo federal que impactou em todos os estados porque reduziu as alíquotas do ICMS. Bom, uma coisa é certa, nós não podemos recuperar esse rombo buscando no bolso dos cidadãos, ou seja, com qualquer aumento de impostos, qualquer. Em alguns estados, inclusive, estão absurdamente taxando o agro para pretensamente recuperar esse déficit, que na verdade tem que sair do enxugamento da máquina, do aprimoramento de reformas administrativas, de privatizações que precisam ainda acontecer, embora essas eu sempre defendi que os recursos devam ser aplicados em investimentos, né, e não para cobrir déficit. O déficit tem que ser sanado enxugando a máquina, especialmente. Mais do que tudo, é uma projeção de déficit em função de uma arrecadação a menor pela diminuição da tarifa do imposto, o que não necessariamente se confirma depois, porque você tendo alíquotas reduzidas, você consome mais. E aí, obviamente, que no volume, enfim, você pode recuperar tudo isso. Então, eu queria fazer esse apanhado, né, sobre as contas e sobre o orçamento do Estado do ano que vem, mas tem um outro tema, Ana Lúcia, que aí são os absurdos que levam aos rombos e que mais uma vez e de novo está voltando e o efeito dele é cascata. O Judiciário, o Conselho Nacional da Justiça Federal, resolveu se autoconceder, com efeito retroativo ainda, a volta dos quinquênios nos últimos 16 anos, ou seja, a cada 5 anos que o juiz está no cargo, por direito, por mérito, ele recebe um aumento, que nós havíamos acabado aqui. Isso, o importante é que é um aumento autoconcedido, por isso que eu falo sempre que esses conselhos nacionais de justiça federal, da justiça comum, eles não podem ter poder legislativo, quem legisla o poder legislativo, porque senão esse tipo de absurdo vai continuar. E qual que é o efeito em cascata? Primeiro justiça federal, depois vai vir para a Justiça Comum. Vindo para a Justiça Comum, Ministério Público, Tribunal de Contas e etc. Não é? Então, desse jeito, Ana, as contas públicas, nós não vamos conseguir consertar elas nunca, nunca. Infelizmente, ou a gente freia a gastança pública, ou, de fato, sempre nós, cidadãos, vamos ser chamados a cobrir todo esse tipo de rombo, não é? Através de aumento de impostos.
Bom, deputado, antes você comentava também sobre a questão das privatizações aqui no nosso estado, e temos aqui a discussão já há vários meses e mais recentemente com a confirmação então da Corsan. Algo que você queira destacar sobre isso?
Olha, Thali, eu fui inclusive o autor da PEC que retirou a necessidade de plebiscito para discutir privatização. Faltava apenas da Corsan e do Banrisul, isso é para discutir. E eu creio que no caso da Corsan é uma medida absolutamente acertada. O Estado não tem como atender, especialmente do ponto de vista da questão do tratamento de esgoto. A empresa pública não tem mais condições, então eu espero que seja exitosa a privatização, que ela parte de 4.300, não é? Mas muitos interessados já consultaram toda a documentação necessária. Então, a expectativa é grande, parece que no dia 20 de dezembro, se tudo correr normalmente, vai acontecer o leilão da Corsan, né? Então, eu espero que seja exitoso. Espero que uma empresa sólida possa adquirir o controle acionário e da Corsã para que a gente, a população, tenha serviço digno, que hoje não tem, especialmente sob o aspecto do tratamento de esgoto, né? Então, eu sou a favor, nunca neguei isso, porque eu acho que uma companhia estatal não tem condições, ainda mais com o prazo do novo marco regulatório do saneamento básico, de atender isso, né? E uma empresa privada, sem dúvida alguma, vai ter capacidade de fazer isso.
Deputado, nós falávamos aqui na semana passada, né, de que teria uma reunião do seu partido junto com o
Sim.
governo que assume agora em 1º de janeiro, e a informação que a gente tem é de que o Progressistas aceitou, né, o convite para compor a próxima gestão. Como que fica essa questão também a partir de agora?
Bom, Lúcia, é perfeito, inclusive, abordar esse assunto, porque ele pode nos dizer respeito diretamente, né? O partido, de fato, vai fazer parte do governo. Ontem houve mais um encontro entre a bancada, eu participei. O presidente Celso Bernardi levou ao governador Eduardo Leite algumas considerações que eram propostas de governo do nosso candidato, Luiz Carlos Reis, coisas que o partido não irá compactuar, se porventura forem, digamos assim, aventadas pelo governo. Uma delas é qualquer tributação ou sobretributação no setor primário, e obviamente que também levou ao governador, não é, a pedido dele, obviamente, a indicação de alguns nomes para compor algumas secretarias, não se sabe qual ou não, mas eu quero de antemão falar para Marau, para minha região, para minha cidade, que eu, Ana Lúcia, excluí o meu nome de qualquer possibilidade de vir a compor o secretariado do governador Eduardo Leite, seja agricultura, seja desenvolvimento econômico, transportes, o que for. Por quê? Por uma questão de coerência, por uma questão de convicção, não é? Eu me propus a concorrer a deputado federal, né? Ou seja, me sinto muito bem no parlamento, são questões de vocação, mas mais do que tudo, não é? Eu tenho minha posição ideológica bastante clara, o governador Eduardo Leite tem a sua, nós divergimos em alguns momentos, e durante o governo, embora eu tenha feito parte da base aliada, falei há pouco, fui o responsável pela retirada do plebiscito, por exemplo, que vai permitir com que o Estado se privatizar e bem a Corsã tenha dinheiro para investimentos, não é? Mas eu tive muitos pontos de divergência com o governador, na questão da manutenção do aumento de impostos, na questão de aplicar dinheiro do Estado para rodovias federais, ao invés de fazer a parte do Estado nas rodovias estaduais, que são da responsabilidade do Estado. Portanto, não me sentiria à vontade, não é, por essa questão, e também pela questão nacional mesmo, alinhamento, não é? Eu tenho o caminho que eu penso que o Brasil deva seguir. O governador é um futuro pré-candidato à presidência da República, não é? Então, por uma questão pessoal, por uma questão de convicção e de coerência com a minha atuação política, eu descartei qualquer possibilidade de ser um dos nomes que possa compor o governo, o próximo governo do governador Eduardo Leite.
Muito bem, deputado, hoje também temos o um encerramento do prazo de votação na consulta popular e, pelo menos aqui em Marau, né, antes dessa prorrogação, o número de pessoas que votou foi bastante baixo. Você poderia destacar o que, que também você, como você vê essa questão, esse processo, a importância dele?
Pois é, Thalia, a importância ela seria gigantesca se houvesse a participação popular, não é? Porque se é uma consulta popular, como o próprio nome diz, não é? É importante que as pessoas se envolvam para efetivamente elencarem prioridades de uma maioria, porque senão aqueles que se movimentam, que se mobilizam, alguns grupos, acabam alcançando seus objetivos, né? Então, essa consciência todos nós, enquanto cidadãos, precisamos ter constantemente, né? Se a gente quer melhoria, se a gente quer algo que a gente de fato considere prioritário por parte do poder público, nós precisamos participar e não nos omitir, não é? Então, o que eu posso dizer com relação a isso é que é uma medida muito interessante, muito democrática, porém, se não há a efetiva participação popular, na verdade, ela acaba sendo quase que inócua, porque ela, com certeza, né, não tendo uma expressiva manifestação de vontade da população acerca de prioridades, ela não vai contemplar a maioria.
Deputado Sérgio, mais algum assunto, algum tema que queira trazer aqui para o nosso ouvinte no dia de hoje?
Olha, eu acho que é isso, não é, Ana Lúcia? Aguardando agora, e a partir de agora, eu acredito que vai acelerar esse processo, não é? Da formação dos governos, seja a nível federal, indicação de ministros, etc. E aqui no Estado, obviamente, que a partir, eu imagino que já da próxima semana vai começar a haver definições de nomes, né, para o secretariado, daqui e dali, e nisso, eventualmente, pode até acontecer, né, Ana Lúcia, de algum deputado federal eleito pelo meu partido vir a ser consultado, e aí também as coisas mudam no sentido de nós assumirmos uma vaga na Câmara Federal, mas não nutro expectativa, não é? Porém, essa é uma possibilidade, então vamos aguardar agora os próximos passos para ver como é que vão ficar as composições dos governos, né? Para que a gente mais ou menos tenha um norte do que vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem.
Muito bem, nós certamente também seguimos acompanhando. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela sua participação.
Eu que agradeço sempre, um bom dia a todos, um bom restante de semana e vamos adiante. Fé na vida e fé no trabalho.